Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk.
Os Pro Runners eu li umas 3 vezes, sendo 2 dela em inglês.
Já leu 3 vezes a mais que eu. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta, por incrível que pareça, neste looping temporal que nós estamos, porque estamos gravando um podcast que vai ao ar só lá pro fim do mês. Mas provavelmente é o terceiro em seguida de Fernando Delanges aqui nesse podcast, caralho.
Fácil participar.
O convidado de hoje, pra gente falar de um dos lançamentos da Retropunk esse ano, é o Ítalo Guimarães. E aí, Ítalo?
Salve galera, Ítalo Guimarães aqui, mais conhecido na rede como Diabo Selvagem. Estamos aqui um pouco pra falar sobre. Já que esse podcast vai estar meio que no loop temporal, vai sair só pro fim do mês, estamos aqui pra falar sobre o futuro. O que o futuro nos espera?
Ó, tem tudo a ver. E que é que nós vamos falar, então?
Hoje falaremos de, talvez, um dos maiores sucessos da comunidade de Savage Worlds internacional, que é o Sprawl Runners.
Pra Savage Worlds, que nos nossos podcasts aqui vai inaugurar uma série de podcasts sobre os lançamentos já anunciados aí pela editora, né, Fernando? Aí a gente... Nesse loop temporal que nós estamos, provavelmente você já vai ter ouvido o podcast sobre os lançamentos, né? E nós vamos falar um pouquinho de cada um, mas isso aqui é exclusivo para o Runners. Boa, é difícil falar isso aqui, cara. mas vamos lá. E, Fernando, tem algum recadinho aí?
Então, nessa questão do loop temporal, né? Hoje que a gente está gravando, que é 7 de fevereiro, saiu uma atualização dos projetos que estão atrasados, que é o City of Mist, guia da Mestre Cerimônias, e o... sobre o Savage Pathfinder, né? A boa notícia é que tá tudo desenrolado, já tá tudo a caminho de gráfica, etc, né? Então, o atraso que a pouquinho já tá acabando, que a pouquinho os livros estão chegando, né? Se você não recebeu essa novidade via e-mail, dá uma olhada nas nossas redes sociais, que vai estar lá, né? 7 de fevereiro, que é o dia que saiu. E, além disso, o recadinho sempre. A gente tem o nosso financiamento recorrente, o Punkverso, que sai material mensal, sai artigos na nossa revista, sai aventuras... O Ítalo, inclusive, é um dos nossos autores, que escreve bastante sobre Savage Worlds para o Punkverso, né? E tem escrito agora alguns artigos também para o site sobre os Sprawl Runners, para a gente divulgar um pouco mais sobre o que é.
E para resolver o nosso looping temporal, né? O financiamento dos Sprawl Runners já está na área. Clica aí no link na descrição, ou então vai no nosso site, na nossa loja, que já vai estar disponível aí o financiamento do Sprawl Runners. Colabore, ajude a bater a meta, divulgue para os seus amigos e experimente aí essa nova visão, essa nova maneira de jogar Cyberpunk no Savage Worlds. É legal que eu fiquei conversando com o Ítalo aqui. Aí não, Ítalo e tal, não sei o que, só que aí o Diabo Selvagem, o Ítalo Guimarães, eu conheço, eu já ouvi falar, né? Mas eu não conheço no Twitter. O Diabo Selvagem, eu sei quem é, pô.
Meu Deus. Só eu, o próprio. O Diabo.
Caramba, eu tive. Então, agora eu consegui ligar o nome à pessoa. Mas a gente vai falar, como já disseram aí, vamos falar de Sprawl Runners, que é um cenário para Savage Worlds.
Só um pequeno detalhe: vale ressaltar que Sprawl Runners não é um cenário. Ele é um compêndio.
Sim, então. Sim. A gente tá acostumado a lidar com Savage como cenário, né? Com Sim. cenários, né? Só que ele exatamente isso. Foi até um detalhe do post lá, do primeiro post que o pessoal da Toca do Coro escreveu, que eu não sabia que ele não realmente, ele tecnicamente, ele não é um cenário. Ele é um... É isso aí que você falou, né? É um compêndio, né?
Ele é um compêndio. Tal qual você tem o compêndio de horror, o compêndio de superpoderes... Onde ele te dá regras para narrar um cenário dentro desse aspecto, não existe uma lore de fundo, não existe uma história de fundo.
A lore é você que cria, né?
Exatamente.
Bom, deixa eu só conferir um negócio aqui. Ítalo, você era jogador de GURPS? Você jogou GURPS alguma vez na sua vida?
Crê em Deus Pai, não? Deus
que me é isso, livre. Rapaz? Olha
Deus
aí.
Me livre.
Não, é porque eu ia falar, porque como a gente tem aqui um jogador de que ex-narrador de GURPS e um fã de GURPS, né? No caso, o ex-narrador sou eu, que já narrei várias vezes. Mas Fernando é fã de GURPS. Não sei se ele ainda é, mas ele foi, né? Durante muito tempo.
Não tem mais idade.
É, então. É, né, o GURPS, eu sempre digo, eu passei da idade do peso pro GURPS já. Mas o Fernando, você gostava do GURPS Cyberpunk, cara?
Não era um dos meus favoritos, eu tinha ele, nunca cheguei a jogar Cyberpunk no GURPS, né? Uhum. Então, no geral, o Cyberpunk nem é meu gênero favorito, assim, dos meus gêneros favoritos. Não é um que eu tô acostumado a jogar, né?
Entendi. Mas é porque, exatamente por causa disso que o Sprawl Runners, ele me lembra um pouco a proposta do GURPS, né? Dos suplementos do GURPS, que eles, basicamente eles não eram a maioria deles, né? Claro, se você pegar um GURPS Roma, tem um cenário ali. Mas o GURPS Cyberpunk, ele não era bem o cenário, né? Ele era um conceito, né? Que você podia aplicar e você jogava lá numa coisa, num mundo, né? Cyberpunk, bem podrão mesmo, assim, da década de 90, que é, não sei se... muitos cyberpunk são bem diferentes hoje, né? Mas tudo bem. Mas ele, no caso aí, os Sprawl Runners, ele vai além, né? Porque além dele ser uma ferramenta para você criar um cyberpunk padrão, né, Ítalo? Ele pode fazer um cyberpunk doidão também, né?
Exato, assim, sobre a questão da similaridade, eu diria que o Sprawl Runners, não só o Sprawl Runners, eu diria que o Savage Worlds, ele tem muito com o GURPS pelo fato de ser um sistema genérico. Afinal de contas, você pega o básico do Savage, o livro básico do Savage Worlds, ele é outro livro que ele não contém história. É um livro lá com suas cento e poucas, 200 páginas, somente de regras para se narrar num sistema genérico. Ou seja, você consegue narrar de um medieval fantasia a um cyberpunk somente com um livro básico, com certa facilidade. Os compêndios, como superpoderes, terror, fantasia, cyberpunk, eles vêm complementando, te dando regras opcionais, ampliando essas regras genéricas, te dando mais profundidade naquilo. Então, eu costumo falar, inclusive, muito provavelmente, muitas pessoas que vão ouvir esse podcast vão estar me xingando depois, mas eu costumo falar que Savage Worlds é o GURPS que deu certo.
Eu falo, e como jogador de GURPS muito tempo, comecei com GURPS e tal, que Savage Worlds é GURPS de velho, porque ele é mais rápido, mais dinâmico, etc. Mas tem uma mesma proposta.
É o contrário, né, não?
Não, o Savage é o GURPS pra velho.
O GURPS pra velho que é mais... entendi. Que é poupar a energia, né?
Ele é mais rápido, mais divertido e mais furioso.
Eu vou mandar um recado aqui pra um jogador do meu grupo, que ele não ouve o podcast, mas eu vou dizer que pra ele ouvir. Paulo, larga o GURPS, velho. Nós estamos em 2023, cara. Sai dessa vida, cara.
Venha para o lado selvagem.
Vem para o lado selvagem. Mas eu sempre gosto de falar assim, eu tenho meus amigos, né, do grupo que a gente conversa sobre RPG, mas não joga. E eu sempre falo que a diferença entre o GURPS e o Savage Worlds é que, assim, o pessoal pensa que todo RPG genérico tem que ser realista. E o Savage, ele é genérico, só que ele não é realista. Ele não é aquela coisa que consegue medir exatamente a tua vida, né, baseada nos ataques. Não, é um negócio mais ação, né? Ele é rápido, divertido, furioso, né?
Exato. Mais cinematográfico, né?
Mas é um negócio mais de filme mesmo. Então,
é o que ele chama de um sistema mais pulp, né? Pulp. Ele foi feito pra ser heróico, ele foi feito pra ser cinematográfico.
Bom, é isso. Chega de falar de GURPS, né? Porque eu consegui terminar de falar de GURPS sem citar a regra pra cavar buraco. Então, vamos pro assunto. Primeiro, a gente tem que deixar claro aí que o trabalho no Sprawl Runners, ele não é totalmente da Retropunk, né, Fernando? A gente tá fazendo uma parceria aí com a Toca do Coruja, não é isso?
Isso. Eles que licenciaram o jogo, traduziram, fizeram a primeira revisão e a gente deu o tapa final, eu e o Guilherme, na parte de revisão, e vamos fazer a distribuição e impressão do livro, né?
Sim. A Toca do Coruja, eles têm já um know-how aí, pelo menos com PDF, né? Se não me engano, eles têm dois PDFs já publicados aí, né? Inclusive, tá vendo os PDFs dele no site, não é isso? Na loja da editora?
Tem dois, é o Citizen's Divide, cenáriozinho, e o Contagion, né? São dois cenários para Savage Worlds, coisa pequena, eles não são muito grandes, né? Até por causa disso não ganharam uma versão impressa. Eu acho, e aí eu não tenho certeza, que o Toca do Coruja também tem outros títulos, mas não em parceria com a Retropunk. Acho que eles têm algum material de D&D, alguma coisa assim. Né?
Tem a galera lá que eles traduzem lá alguns livros, licenciam e traduzem, né? Então eles têm um trabalho aí, tem um know-how aí nessa área aí. É uma editorazinha pequena, né? Mas tá fazendo um trabalhinho honesto e o pessoal tá curtindo. E aí eu já ia perguntar porque assim, eles anunciaram Sprawl Runners já há algum tempo, antes da Retropunk anunciar. Aí eu ia perguntar pro Ítalo se ele tem alguma coisa a ver com isso, desse negócio de querer imprimir aí, de lançar físico aí, porque o Ítalo é fã, né?
Exatamente. Assim, eu não tenho muito a ver com isso, mas na minha. Eu não tenho ligação nenhuma com o pessoal do Toca da Coruja, né? Tenho amizade com o pessoal, mas profissionalmente falando, eu não tenho nenhum vínculo com eles, né? Não faço parte de tradução, revisão, playtest, nada.
Eu pensei que você tinha ido lá, pô, conversa com a Retropunk lá pra lançar físico, pô.
É, isso eu fiz, isso eu posso. Eu, como fã de Savage Worlds, eu fiz isso. Ah, isso eu não posso negar, não.
Eu sabia.
Isso eu não posso negar, não. Eu fiz isso sim. No caso dos Pro Runners, eu acho que ele vale a pena ser lançado como uma mídia física também, tal qual os outros compêndios que saíram e que vão sair, acredito eu, porque o cenário está cada vez maior. Né, de Savage Worlds, o cenário de RPG e os compêndios também estão se atualizando, porque ele traz exatamente aquilo que faltava pro Savage Worlds, na minha opinião. Porque você tem o compêndio de ficção científica, que você pode narrar um space opera ou uma ficção científica mesmo de forma muito boa. Você tem os superpoderes, mas faltava essa questão tecnológica trecheira, que é o cyberpunk, né? O gênero cyberpunk. Cyberpunk, ele não é só neon, azul e rosa e alta tecnologia. Não, ele é trash, ele é sujo. E não tem isso. Então, trazer isso seria o compêndio definitivo pra isso.
É. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. A gente tá falando de Sprawl Run ser um compêndio de cyberpunk. Ele não tem o nome compêndio oficialmente, ou compêndio supers de horror, de fantasia, porque ele não é um material da Pinnacle, tá? Ele é um material que foi feito pela comunidade. Cara, lá o manual...
Adventures Guild.
Isso.
Assim, dentro da comunidade Savage Worlds Internacional, a Pinnacle, ela permite você produzir materiais utilizando-se do sistema, né? Ampliar utilizando o sistema. É a mesma coisa da OGL, só que melhorada e sem ser a OGL.
É, sem ser escroto, né? Bem.
Sem ser escroto, exatamente. E com isso, o pessoal da Adventures Guild, dá pra dizer, eu vou até falar aqui o nome do autor, eu tô com...
Manuel Semes.
É, o Manuel, ele fez esses Sprawl Runners junto com uma galera, e ele fez dentro dessa licença da Adventures Guild, que é você produzir material de Savage, sem necessariamente ser ligado à Pinnacle diretamente. Passa-se pela aprovação da Pinnacle, mas não é a Pinnacle quem lança.
O legal é que o Sprawl Runners, ele é o top 1 do Adventures Guild. É o produto mais vendido. Fica lá no drive-thru, esse Adventures Guild fica dentro do drive-thru por enquanto. Parece que agora eles vão migrar para um servidor próprio, né?
Sim, o Savage Universe.
Isso. Se o Sprawl Runners é o mais vendido há muito tempo. Ele, tipo assim, acho que desde que começou o Adventures Guild, ele tá lá no topo.
Uma coisa que também que eu percebi, eu imagino que a qualidade do Sprawl Runners seja tão, tão boa assim, porque a gente recebe várias perguntas, né? A gente já fez aí 3 podcasts sobre Pergunte Qualquer Coisa, e o pessoal pergunta sobre vários cenários, vários livros de Savage Worlds, e a maioria é da Pinnacle. Só um que não é, que é o Sprawl Runners. O pessoal pergunta, de vez em quando já chegou pergunta, oh, vocês vão lançar e tudo, né? Pra você ver como a qualidade, né? Entre todos os livros da Pinnacle, a galera pergunta de um que não é, exatamente pela qualidade dele.
É, pra você ter uma ideia, o Sprawl Runners, ele é um dos poucos materiais do drive-thru que ele tá na categoria mitral de best-seller. Você tem lá a bronze, a silver, a gold, a platinum. E se você tem a Mitral, que é assim, tipo, muito raro você chegar aí. Dentro da Adventures Guild, ele é o único Mitral, e dentro dos materiais de Savage Worlds, ele é um dos poucos que também chega nesse nível. Ao contrário de certos cenários, ao contrário de certas temáticas cyberpunk, ele não é um livro
recheado de itens e não é um livro recheado de implantes, etc. Ele é um livro, como nós conversamos, um compêndio de cyberpunk que te ajuda a contar histórias dentro desse universo cyberpunk, que é um futuro de alta tecnologia e qualidade de vida duvidosa, né? Ele é um, ele fala sobre cenários onde mega corporação te ensina a... ele te dá meios para você narrar num cenário onde mega corporações dominam a Terra, o governo está sob o comando de mega corporações, a divisão social é cada vez mais brusca, mesmo com a alta tecnologia. Então isso é que é o Sprawlhunters, ele é um guia para se narrar dentro desse cenário, desse tipo de cenário. Mas ao contrário, por exemplo, de interface... Acredito que possamos falar aqui de Interface Zero, onde ele tem uma lore de como ficou o mundo dentro desses 95 anos depois dos anos 2000, com um catálogo, assim, quase metade do livro é só catálogo de item, implante cibernético, implante biotecnológico. Sprawlhunters não. Sprawlhunters é um livro de pouco menos de 100 páginas, né? Ele é bem pequeno, onde ele te ajuda a contar histórias. O foco de Sprawlhunters não é você se procurar uma forma de conseguir créditos ou dinheiro para ter um implante legal, mas sim uma forma de como você pode mudar a sociedade. Afinal, a proposta de Sprawlhunters é que os jogadores eles são cyberpunks. E o conceito de punk é justamente esse, é ir contra o sistema.
Eu acho que é isso, a proposta dele tem 98 páginas, se não me engano, a edição brasileira, né? Então a proposta dele não é ser um livro massivo, cheio de pesado, né? É, igual vários livros de cyberpunk e não tirando o mérito deles, mas é que a proposta quando você traz isso para o Savage Worlds não é essa, não é você ter vários itens, né? É você ter ali os meios para narrar, para usar o livro base e narrar uma história diferente, mais aprofundada dentro daquele tema, né? Eu acho que ele faz isso muito bem. Ele não só com essa questão de não ser um volume, um calhamaço enorme de páginas, né? É, tipo, se você comparar, por exemplo, com o Interface, claro que o Interface tem o lore ali, né? É, o Interface são 300 e poucas páginas e o tamanho é 4.
Mais 150 desses livros, basicamente, é só de item, cara.
Mas aí quando você traz isso para o Savage Worlds, ele casa muito bem as regras, porque são regras leves, são regras rápidas, né? E dentro dessas regras ele ainda tem duas propostas para as regras de hack, né? Que tem a queima lenta e a pista rápida, que se você quiser uma parada não tão focada nisso, tem um sisteminha mais simples, que vai desculpar duas, três páginas ali. Se você preferir focar nessa parte aí, a queima lenta já são aqui, umas 8 páginas de...
Mais ou menos isso. Eu não diria nem de regras, eu diria que explicando a situação.
Ferramentas, né?
São as ferramentas. Ele entra como itens para o seu computador para você hackear. Na queima lenta, ele mostra mais itens para o seu computador e as ações que você pode ter dentro de um sistema de hacking, por causa que quando você utiliza o método de queima lenta, é como se você realmente narrasse um novo mundo, você entra no cyberespaço. Então o hacker, ele tem uma visão completamente diferente do que numa dinâmica apenas de uma tela de computador. Ele passa a ver aquele cybermundo onde os softwares, onde os métodos de defesa, que são os gelos, né, ou ICES, eles possuem uma forma. Então às vezes pode ser um leão, pode ser um cachorro, pode ser um soldado. Ele traz esse mais lúdico para o hackear. Mas se o seu foco não é trazer esse lúdico, você quer uma coisa mais rápida, assim, mano, eu só quero saber se eu invadi o computador ou não. Você tem a pista rápida, que ele funciona mais ou menos como uma tarefa dramática de Savage Worlds, com uma pequena mudança aqui e ali, onde você vai descrevendo isso e show. Alcançou certo resultado? Conseguiu. Não alcançou? Deu pau. Conseguiu muito a mais do que o necessário? Você tem um bônus. E é isso.
O termo sprawl, ele vem da literatura cyberpunk, não é?
Exatamente. O conceito de sprawl, na verdade, ele são as megalópolis, né?
Que se espalham, né? Que elas vão se espalhando, né?
Exatamente. É quando você começa a ter um conglomerado de situações, é quando você passa a ter um conglomerado de onde a expansão acaba se tornando massiva e ela vai assimilando tudo à volta, ela vai se espalhando ao ponto que ela chega num limite que ela... E essa expansão não é somente horizontal, ela é vertical também. Uhum. E é justamente por isso que é muito comum em cenário cyberpunk você ter a divisão de castas, né? Você tem a cidade alta, a cidade baixa, que é onde ficam os ricos, os pobres e a classe trabalhadora. Você tem essas três divisões de sociedade. Às vezes uma cidade ela pode ter a mesma área que ela sempre teve, porém ela cresceu para cima. Então, no topo vão estar os mais ricos, no meio vão estar a classe trabalhadora e embaixo vai estar a ralé. Então, o conceito de sprawl é justamente esse.
Eu tenho duas experiências com jogos cyberpunk, né? E as duas são bem diferentonas, né? A primeira que eu tive, que é o meu cenário preferido em cyberpunk, que é o Shadowrun, né? Eu sou jogador, eu sou narrador de Shadowrun da Edioro, aí. Tô entregando a idade. Como quem assiste, quem ouve esse podcast já sabe que eu sou velho, mas continuo admitindo. Então, eu adoro o cenário Shadowrun. E ele tem todo o conceito do cyberpunk padrão, né? De você ter a galera, o mercenário, ter a polícia privada, ter o serviço de saúde, a ambulância que você, se você não pagar, ela não te atende. Aí não precisa também, isso aí não precisa, não é muito cyberpunk não, basta ir para os Estados Unidos, né?
Basicamente.
É, mas tudo bem, eu sou acostumado com o SUS. Mas o lance do cyberpunk, do Shadowrun, é que é o seguinte: primeiro, tem magia, né? E segundo, o sistema é uma porcaria. Não dá pra jogar, né?
Obrigado! Obrigado! Caralho, obrigado!
Então, o Sprawl Runners, ele traz também essa parte de magia e de fantasia, tá?
Então ele resolve isso, né? Ele resolve os dois problemas também só.
Ele não te obriga a ter magia. Inclusive, ele te dá três opções de por que que existe magia. Uma delas sendo é que não existe magia, né? Uma, a questão de que sempre existiu e tá lá. A outra explicação é que teve um evento que fez surgir a magia, essas raças fantásticas.
Que é o Shadowrun, basicamente. Foi isso que aconteceu.
E por fim, a ideia de não se ter. Então, você pode ter essas raças fantásticas ou não. Você pode montar seu cenário, né?
São quatro métodos que eles falam aqui. O termo básico é o jeito fácil, que é sempre existiu no seu cenário, sempre existiu, não foi algo que surgiu, sempre teve ali. Ou seja, anões, elfos, blá blá blá. Senhor dos Anéis evoluiu, tá ligado?
O Bright, né? Que o filme da Netflix com Will Smith.
É o Bright.
Exatamente. É o Bright. Perfeito. É o jeito fácil, sempre teve ali. Aí você tem o retorno, que é como Shadowrun mostra, que é um dragão reacendeu e trouxe a magia com ele, e graças à magia é que houve-se um avanço tecnológico. Você tem o conceito de cybermagia, que a tecnologia ela evoluiu de uma forma que você já não consegue diferenciar o que é magia do que é tecnologia.
Isso aí já é mais Numenera, né? É tão avançado...
É uma coisa mais Numenera. Eu não me lembro agora qual série ou desenho ou anime que vira e fala sobre isso. Mas em determinado momento da animação, o protagonista ou um dos caras lá faz um negócio surpreendente. Ele vira e fala, nossa, que magia é essa? Aí o cara vira e fala, não, isso não é magia.
Não é magia, é tecnologia.
É basicamente isso, só que é uma tecnologia tão avançada que a cabeça deles não consegue compreender como aquilo funciona como ciência e entende como magia.
Bom. Já dizia Arthur Clarke, né? Ele que disse isso, né? Tem tecnologia que é tão avançada que fica indistinguível de magia.
Exatamente. E você tem o nível mundano, que é tipo assim, dane-se, nunca existiu magia, não vai existir. Então você pode considerar que essas espécies que surgem, elfos, anões, orcs, trolls e por aí vai, nada mais são do que mutações. Afinal de contas, em universo cyberpunk, a coisa mais comum é você ter uma terra completamente poluída, onde o ar é intragável, toxinas à torta e à direita espalhadas por aí, poluindo rios e etc e tal, e drogas.
Drogas tem tudo a ver, né?
Tu pode jogar Capitão Planeta.
Tu pode jogar uma versão contrária do Capitão Planeta. Assim, o universo cyberpunk é o Capitão Planeta falhou, velho.
Vou jogar uma versão cyberpunk de Lobisomem Apocalipse, no futuro distópico, onde a Wyrm tá dominando tudo, você tem que derrotar. Caraca.
em Savage Worlds.
É, aí, em Savage
aí,
Worlds.
Aí vira um poporri desgraçado.
Muito bom. Não, e a outra referência que eu tenho, né, de Cyberpunk foi o Kuro, né, da New Order, que eu traduzi. E eu fiquei muito interessado pelo cenário, porque além da magia, né, que ele é um cenário oriental, né, um cyberpunk oriental, né, e ele tem todo o lance do misticismo oriental e dos monstros, dos demônios e tudo. Você consegue emular isso também no Sprawlrunner, se você quiser?
Sim.
Ou é mais difícil?
Consegue. Pelo fato dele ser um compêndio de cyberpunk e pelo fato da própria mecânica em si do Savage Worlds, ele é um sistema completamente modular. Então você pode pegar criaturas de Deadlands e jogar no universo cyberpunk. Você pode pegar criaturas de Weird Wars e jogar no universo cyberpunk. Então é muito fácil emular. E ele te dá como criar essas criaturas também, sem problema nenhum.
Acho que você pega um compêndio de horror, junte ali e faça o seu cenário, né?
Exatamente. Você pega uma criatura do compêndio de horror, coloca implante, coloca cromo nela até dizer chega, e pronto, você tem um demônio cyberpunk.
Né, boa, isso aí. E se você. E tirando essa loucura toda também, se você quiser jogar, sei lá, o do William Gibson, o cenário lá do William Gibson, que é o padrãozão, né? Cyberpunk, também dá, né?
Sim, o Neuromancer padrãozão é dá tranquilo, tranquilamente.
Acho que isso é a grande força do Sava, não só dos Sprawlrunners desse suplemento, desse livro, mas do Sava Juas no geral, né? Você consegue. Os livros conversam todos entre si. Você consegue chegar e, pô, vou jogar uma fantasia medieval, eu vou usar aqui o compêndio de fantasia e vou usar também o livro do Lankman para pegar algumas coisas aqui. Não, vou usar supers, mas vai ser um cenário de supers com horror. Então vou usar o compêndio de horror também.
Exatamente.
Acho que tem essa facilidade que, sei lá, em GURPS, beleza, funciona, né? Mas em muitos livros, em muitos outros jogos não funciona. Se você pegasse o antigo Mundo das Trevas, que todo mundo habitava o mesmo cenário. Lobisomem, vampiro, mago. Mas cada livro, ele tinha suas próprias mecânicas diferentes e não conversava entre si, né?
Uhum. Sim.
Então você não tinha essa facilidade de integrar tudo, né? Já o Savage Worlds tem muito isso, né? Eu acho que a gente falou do GURPS e o GURPS também. Os livros conversavam entre si. Não era tão ruim juntar tudo.
O bom do sistema genérico é isso, né? É meio modular, né?
Exatamente.
Uma pergunta que eu fiz aqui é por que trazer ao Brasil? Eu acho que tava faltando, assim. A gente tem tanta opção de cenário cyberpunk, tantas inspirações, tanto que seja no RPG ou na mídia mesmo, mas assim, tirando o Interface Zero, no Savage tem o que mais de cyberpunk, Fernando?
Aqui no Brasil, nada.
O compêndio de ficção científica?
Sim, o compêndio de ficção científica não trazia tanto a parada dos cyberpunk, né? Até tinha a questão de regras para cibernéticos, né? Mas aquele clima punk, né? Ele não trazia, né? Ele não trazia essa questão punk.
Uma coisa mais suja, né? Era uma ficção científica limpinha, né? Digamos assim.
É isso.
E você, Ítalo, você, por que é para trazer para o Brasil? Porque só porque você é o maior fã dele ou tem algum outro motivo?
Não, é assim, como foi falado, o Sprawlrunners, ele é um item de alto rendimento, não só no quesito de vendas lá fora, mas como de conteúdo também. Ele é um livro compacto, né, como foi falado, ele tem pouco menos de 100 páginas, só que ele tem uma carga que pode agregar a qualquer cenário muito forte. Você pode usar o Sprawlrunners para criar as aberrações de Weird Wars, por exemplo. Dá para usar tranquilamente. Ele é o item que faltava sobre o conceito de ficção científica. O compêndio de ficção científica, ele é bonitinho, ele é polido, ele é Jornada nas Estrelas, ele é Star Trek, ele é Star Wars, é aquela coisa bonita.
Bem bonita, bem bonita.
Né? Limpinha, brilhante.
Exato, faltava cromo, faltava sujeira nisso, e Sprawlrunners consegue trazer isso de forma muito bem colocada.
No compêndio de ficção científica, o cibernético que você vai colocar vai ser um médico, vai ser colocado numa toda, né, organizada, cheia de telas,
uma prótese de alta tecnologia, isso, né?
No Sprawl Runners, não. Vai ser o veterinário ali da esquina que vai colocar esse negócio em você e ele não dá garantias, nem retorno, nem devolução.
Exatamente. É,
vai colocar em você aquele braço mecânico que você roubou do inimigo que você matou, tá ligado?
Mas aí uma dúvida que pode surgir, eu acredito que vale a pena até ressaltar, é: pra que usar o Sprawl Runner se eu já tenho, por exemplo, aqui no Brasil, interface zero, né?
Uhum.
Aí vem a grande questão. Interface Zero, ele é um livro com um alto... Ele tem uma lore muito boa, isso é inegável. A história criada de Interface Zero é maravilhosa. Inclusive, o Brasil é uma grande potência nesse cenário. E traz um catálogo enorme de implantes, de itens, de armas e tudo mais. Mas é justamente isso. O Interface Zero, ele te ajuda a contar uma história de como você vai conseguir... créditos para conseguir um item bacana, um implante bacana. Sprawl Runners, conforme no próprio começo do livro, o autor ele vira e fala como usar este livro. Aí ele vira e fala assim: primeiramente eu vou te ensinar a como não usar esse livro. Sprawl Runners, ele é um livro feito para contar histórias, né, de pessoas que querem mudar a sociedade, de cyberpunks de fato. Tanto que os implantes cibernéticos em Sprawl Runners, ele não é através de créditos, você não consegue eles através de dinheiro. Eles são avanços dos personagens. Para você conseguir implante cibernético, você tem que evoluir o seu personagem, sair do estágio novato para experiente, para conseguir mais implantes. Do contrário, você não consegue. No Interface Zero, o mestre, ele pode, o narrador, ele pode dar uma missão onde todo mundo consegue... um zibilhão de créditos, mesmo no estágio novato, e a partir dali ele já consegue pegar todos os implantes que ele quer dessa forma. Sprawl Runners já não. Você tem que ir evoluindo seu personagem, auxiliando a sociedade à sua volta, contando uma história até você conseguir alcançar o ápice que você quer.
Vamos começar a encaminhar para o final. Eu queria falar primeiro agora com o Fernando, que é uma parte mais técnica, né? Você sabe quem é que é o tradutor, Fernando, aí, que fez pelo TOC, ele assinou aí já ou não?
É o Diogo, né? O Diogo Gomes. O Vitor não conhece ele.
Sim, o Diogo é o que tá na frente da tradução do Sprawl Runners e de alguns outros projetos também.
E aí, Fernando, a gente já tem alguma data, como é que vai ser? Vai ser financiamento? Vai ser lançamento direto na loja? Capa mole, capa dura, alguma coisa já pode ser falada sobre isso aí?
Então, ele vai ser na nossa loja, vai ser os moldes de um financiamento coletivo, em que vai ter melhoria de qualidade. A gente vai começar com capa mole e direito a melhoria de qualidade para levar para capa dura, né? Data a gente ainda não tem, porque como a gente está com os livros atrasados, a gente está esperando resolver e iniciar as entregas para iniciar qualquer projeto, né? Mas acredito que seja agora para início de março. Inclusive já está pronto, né? Já está o PDF, sim, já está pronto. Assim que comprar, você vai receber o PDF, né? E já está todo revisado, já passou pela 3 revisões. Então vai ser bem mais ágil para lançar ele.
A Retropunk trabalhou em alguma parte dele, o quê? Só revisão? Ou teve alguma diagramação a mais? Como é que foi?
Sim, a diagramação foi o Guilherme, né? E a revisão da diagramação e a revisão final do texto fui eu.
Então, você tá revisando? Cadê Pedro Feio nessas horas?
Então, tava enrolado.
Tava enrolado. O Fernando revisando a coisa.
Não sou fã de revisar, não gosto de. Não é minha área, né? Mas precisou, a gente faz.
Na
né?
necessidade, prefiro, a gente corre, né?
Prefiro traduzir.
É. Lá no site mesmo, né? Nesse nosso novo formato aí, né?
Uhum, sim.
Sempre surge a dúvida, muitas vezes, como é que é um cenário cyberpunk? Eu não sei como é que é um cenário cyberpunk, onde eu posso ver, onde eu posso me inspirar. Vamos lá, vamos começando por desenhos. Temos alguns desenhos clássicos, como Akira, é um bom exemplo de desenho cyberpunk.
Sim.
Temos Cowboy Bebop, que inclusive teve uma série recente lançada pela Netflix, tanto o anime quanto a série estão lá. Eles são muito bons.
Não, a série não, a série não. Da série...
não! Me julgue, eu gostei.
Veja o anime e esqueça a série. Não.
Isso eu posso concordar, mas veja bem, eu gostei.
É,
Beleza, temos vai. Também Cyberpunk Edgerunners na Netflix.
Edgerunners, isso aí.
Eu acho que Edgerunners, dentro de todas essas opções, é a mais, não vou dizer fiel, mas a mais raiz em relação ao quesito cyberpunk, do que é ser cyberpunk.
Uhum.
Temos séries como Altered Carbon, também é uma série cyberpunk, muito boa, que é justamente, entra nesse contexto de séries onde não é sobre pilhar dinheiro e terem muitos implantes, mas sim sobre contar uma história dentro de um futuro distópico.
Periféricos.
Temos Periféricos. Temos alguns episódios de Love, Death and Robots também.
Uhum.
Deixe-me ver o que mais. Eu acho que esses são os mais. Ah, temos Blade Runner, o sim, clássico. O
clássico,
né?
Óbvio.
Tanto o Blade Runner da década de 80, se eu não me engano muito, quanto 2049. O 2049 é tipo a quarta edição de D&D, a gente finge que não assistiu. Mas é uma boa também para você ter uma ideia.
É aquele no fed nem cheira, né?
É, exatamente, exatamente. Você tem The Expanse. The Expanse é muito bom também, uhum, para você ter. Temos o anime Ghost in the Shell, que também é outro...
Clássico.
Clássico do mundo cyberpunk.
Muito minha praia, né? Mas eu acho que tem uma parada das antigas que se encaixa nesse clima cyberpunk, que é o Robocop.
Sim,
Robocop é uma magnum opus também sobre cyberpunk.
Detroit tem, zona destruída, velho.
Tem uma mega corporação, uma polícia opressora.
E um outro que não podemos esquecer também, Batman do Futuro.
É verdade. Ah, se a gente for falar de referência, a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas aí essas são só as referências. A gente citou as referências do RPG, né? A gente citou as referências aí da mídia, né? Do mundo pop.
Exatamente.
Fernando, você que é o cara da música, a referência da música, tem?
Eu não sei se a gente tirou que eu sou o cara da música, mas não lembro de nada,
cara,
não.
Você não é o cara do metal, porra?
Ah, sim, mas não tem nada de...
Vai, Ítalo, referência da música, cyberpunk, vai.
Referências da música? Vamos lá. Eu posso dizer Left Spine Down.
É uma banda.
Ah, tudo que eu vou falar aqui vão ser bandas.
Deixa eu falar a única que eu tenho pra dizer.
Por favor.
Prodigy.
Temos Prodigy também. Temos...
Eu não sei o que... Ele é um DJ ou uma banda? Não sei. Eu sei que tem.
Aí você me fez uma pergunta muito de vestibular, velho.
Eu sei que a música é muito cara de cyberpunk, velho.
Vamos lá, continuando. Como bandas... Nós temos Left Spine Down, que eu posso citar. Deixa eu ver aqui o que me vem mais à cabeça. Temos Fear Factory, que é uma banda de 89, inclusive. E aí podemos colocar também Daft Punk. Daft Punk. Podemos colocar como uma trilha sonora cyberpunk. Você tem ali Technologic, você tem a própria Around the World. Acredito que esse seja algumas referências boas. É o caminho... Pra você começar. Dali, desse ponto, de tudo que a gente indicou pra baixo, é só na base do cromo e derrubar o sistema.
Pois é, a gente deu aqui algumas referências. Quando eu li o texto, inclusive, vou deixar o link aí dos textos que já saíram, um inclusive do Ítalo, nessa altura já vai ter saído o texto dele, sobre Sprawl Runners. Se você ficou como eu quando eu li o primeiro texto, com vontade de jogar, é porque realmente eu tô empolgado aí. Vamos me fazer finalmente jogar Savage Worlds, né? Esse ano. Porque os dois que vão sair aí primeiramente na Retropunk me deram vontade de jogar. Tanto o Sprawl Runners quanto o Reino Mágico debaixo da cama. Ítalo, recados finais aí, o que é que você quer deixar de link aí? Quer deixar algum link pra galera te conhecer ou alguma coisa que você tá trabalhando, que o pessoal clicar, como é que é?
Bom, vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube, tá um tempinho parado já, que faz um certo tempo que eu não faço lives. Eu tenho um canal na Twitch e um canal no YouTube onde eu faço lives. Um canal único exclusivamente focado para Savage Worlds, inclusive a Retropunk já me ajudou aqui com sorteios de materiais de Weird Wars, né? Quando eu narrei as duas aventuras que tem para Weird Wars, que é com o Brasil, né?
Uhum.
Tanto no YouTube quanto na Twitch você pode me encontrar como Diabo Selvagem,
No Spotify eu tenho um canal de podcast onde eu tenho alguns contos de terror e já tenho algumas sessões de RPG de Savage Worlds. Inclusive, provavelmente até esse ponto já vai ter uma aventura de Cyberpunk, inclusive, utilizando-se do Spellrunners, né? Infelizmente ainda em inglês, porque ainda não saiu o material, eu não consigo utilizar ele em português ainda.
Ainda.
Provavelmente já vai ter uma aventura Cyberpunk, que inclusive vai ser sobre uma retratação da Guerra de Canudos versão Cyberpunk.
Caraca, maneiro.
Inclusive no Spotify você pode me achar como Diabocast. E acredito que por enquanto é isso. Esses são meus links. Você pode me encontrar no Instagram como Diabo Selvagem, no Twitter como Diabo Selvagem, na Twitch como Diabo Selvagem, no YouTube como Diabo Selvagem e no Spotify como Diabocast.
É isso aí. Fernando, você quer deixar algum link aí pro pessoal?
Tenho as minhas coisas, é tudo pela Retropunk, então segue os canais da Retropunk aí que você vai estar acompanhando o meu trabalho, que é tudo que sair da Retropunk.
Saudade do tempo que a gente ficava falando merda no Twitter lá em 2009, velho.
Eu nem uso mais Twitter, cara. Eu não uso mais rede social, na verdade.
Mas tudo bem. Segue aí a Retropunk nas redes sociais, assina o podcast, assina o Punkverso. Acompanha a gente no Instagram, que tem lá novidades. Tudo que a gente vai fazer ou está fazendo, a gente posta nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. O podcast também no Spotify, no Anchor, mas geralmente a galera acessa mais pelo Spotify, quem tá ouvindo. E é isso. Vamos embora, galera?
Vamos embora.
É isso aí. Tchau, tchau.
Em frente ao seu portão, meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.